E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo e com o Drive Raiz também, tá tudo ótimo? Joia. Tudo jóia? Tudo diamante?
Tudo legal, tudo legal.
Tudo legal. Estamos aqui com um convidado chamado Chico Vibe. É uma pessoa que realmente é muito engraçado, ele faz stand-up comedy, tá? Aqui no Rio de Janeiro e São Paulo. Já foi convidado para o Pânico da Rádio para apresentar seus shows e, inclusive, chamamos ele aqui para justamente contar um pouco da história, né? Da vida dele, sobre a história profissional e tudo mais. Então, seja bem-vindo, Chico. Como é que vai você? Tudo bem?
Vale.
Você tá de óculos escuro, por quê?
Bota o óculos aí. Olha só. Vale ressaltar que esse cara, olha a cara de artista que esse cara tem, cara. Ele tem uma cara de artista, de sei lá.
Parece o seu Jorge, né?
As pessoas me confundem com o seu Jorge, só que a diferença entre o seu Jorge é que eu ainda continuo morando na rua.
É porque a história pregressa dele é que ele era morador de rua, né? Por isso essa piada.
Essa piada é em homenagem ao grande ex-morador de rua, seu Jorge.
Seu Jorge, exatamente.
Inclusive, acho que ele é de São Gonçalo, né? São Jorge, ele é de São Gonçalo.
É, São Gonçalo.
Chico Vibe, você... Quero saber mais onde você mora, quantos anos você tem, se você tem filho e tá casado, como é que tá a vida do Chico Vibe hoje... Quantos anos? Vamos começar pela sua idade. Quantos anos você tem?
Cara, eu tenho 39 anos. Eu namorei 7 anos e não casei. Eu fiz faculdade de história e não me formei. Eu gravei um disco e não lancei. Eu costumo dizer que eu sou infinito.
O cara fez de tudo. E não fez nada, caraca. E aí, Chico Vibe? A gente viu que você faz stand-up, vários vídeos de comédia. Você começou a entrar nessa vida quando, assim, quando o povo falou, pô, eu acho que eu levo jeito pra parada, assim. Quando foi que você começou a entrar nessa vida, assim, de stand-up, assim? Você fez curso ou já veio de dom mesmo seu, assim? Começou a estudar sozinho ou alguém te indicou?
Cara, eu comecei a fazer um curso livre de teatro em 2012, em Volta Redonda, no Teatro Gassemes. Eu era estudante acadêmico de história. E por alguns delitos que eu cometi no ônibus da faculdade, fui expulso do ônibus.
Não, mentira. Sério.
Sério, cara. Sério, fui expulso. Eu mijei no ônibus, cara. Da faculdade. Porque eu tava apertado, pô. Ué. Eu abri a janela lá, a cortininha, botei o pratinho, foi feito pra fora.
Sério mesmo? Sério. Que isso, cara?
Aí fui expulso.
Mas
aí...
você tava embriagado? Como é que era?
Tinha bebido algumas bramas, né?
Sabia.
É, tinha alguma coisa por trás disso, né?
É isso.
Aí eu fui suspenso da faculdade, aí tipo assim, o ônibus era gratuito, era o município que disponibilizava. Aí eu tinha que pagar a passagem pra ir pra Volta Redonda. Então assim, eu trabalhava no Detran em Resende. Aí eu saía do Detran em Resende, descia em Floriano, pegava o ônibus da faculdade pra Volta Redonda. Então tipo assim, pô, então já tinha um cansaço. Aí eu peguei, mijei, velho, fui suspenso. Aí tinha que sair de Resende, descer em Floriano, pagar passagem. Aí eu tranquei a faculdade. Aí eu falei assim, cara, preciso fazer alguma coisa que me preencha mais. Aí nisso veio o teatro, a arte cênica. Eu já era um cara bem cênico.
Eu gostei da sua expressão.
Arte cênica.
Arte cênica, né? Aquela coisa arte sofisticada, né? Eu queria me sofisticar
Inclusive,
mais.
Inclusive, a sua namorada que tá aqui presente, ela é atriz. Professora, né?
Mais sofisticada que eu, ganha mais que eu também, entendeu?
Por quê? Porque ela ganha
mais procura disso aí. Eu tô na procura disso aí.
Ela tem matrícula, eu não, pô. Eu sou carro comissionado, entendeu? Entendi. A diferença.
Ah, entendi.
Aí, em 2012, lá nesse curso de teatro, eu conheci o stand-up através do Leandro Hassum.
Ah, legal.
Teve um show lá no 9 de abril e eu nem sabia que era stand-up, brother. Um cara que hoje não é meu amigo mais, não porque nós brigamos.
O Leandro Hassum?
Não. Ah. O Thiago é o Ninho, velho. O Thiago é o Ninho, é um maluco que tipo, ele fazia um som com o Amplexo, que é uma banda de Volta Redonda. Acho que, inclusive, o El Ninho já abriu um show do Yuri Marçal com a música dele.
Aham. Uh-huh.
Aí, Thiago fazia a carreira dele de músico, virou comediante. Então, assim, quando você virou comediante, meu irmão, muitas pessoas viram as costas pra você, entendeu?
É, por causa de que é isso, né?
Porque, cara, a galera acha que você virou um
vagabundo, né?
Vai falar merda, não tem noção e tal. É. Então eu tive essa fase também. Mas achei legal porque, tipo assim, eu falo pra galera que a pandemia me ensinou a ser o que eu sempre fui. Isolado, sacou?
Exatamente.
Em 2012, eu cheguei no meu professor, falei assim, Lúcio, eu quero aprender a fazer stand-up no curso de teatro. Ele falou assim, cara, quem faz stand-up estuda muito e escreve todos os dias. Ele só falou isso, entendeu? Ele não me ensinou nenhuma
nada.
E eu pagando lá o curso. Aí pagando o curso, aí o personagem que ele queria me dar era sempre o bandido, o traficante. Eu falei, cara, isso eu já sou da vida real, calma.
Não preciso de esquiar.
Não, exatamente, não.
Isso aí eu vou te dar aula.
Exatamente. Aí ele não falou nada, eu fui no show do Rassum, assisti, aí olhei e falei assim, cara... Não achei tão engraçado assim, sabe? Tipo, não, é porque não, a linguagem não comunicava comigo, porque eu não tinha acesso. Eu tinha acesso à comédia da nossa época, Trapalhões, TV Pirata, o Ronald Golias, entendeu? Tipo, eu tenho 40 anos, minha referência era essa. Então, eu nunca imaginei que tinha esse gênero, stand-up comedy, né? Que quer dizer comédia em pé, que é o cara em pé fazendo comédia de cara limpa.
Uhum.
Então, assim, eu fui tentar me aventurar a fazer a primeira vez em Penedo, em 2012.
Ué, caraca, mas você, cara, do nada, assim, você estudou, fez o seu texto?
Não, estudei, fiz nada, eu vou fazer isso.
E vou subir no palco, vou subir.
É o dom, na verdade, né?
E aí, só vendo o pessoal assim, você...
Eu tive uma vantagem, porque na época que eu gravava o meu disco, eu gravava o disco no Jardim das Rosas, com Tony Justin. Tony, ele foi, trabalhou muito tempo no Teatro Fênix e trabalhou na Globo na época, cara. Caramba. Ele foi engenheiro de som na Globo. Foi uma seleção que fizeram do curso de engenharia de som. O Tony estava com 60 anos, então ele falou que ele foi um dos melhores do curso, foi levado para lá e era muito amigo de um cara chamado Solo do Vale, que tinha aquela revista Música e Tecnologia, que era a música mais top.
Disso.
Então o Tony tocava guitarra com o Solo do Vale, ele morou na mansão Relax Barga, que é uma mansão em Santa Teresa, que morava Bindo Cidade Negra, o Dino Braga, que é empresário do Alceu Valente.
Morava todo mundo junto
todo
ali?
Todo mundo junto, na década de 90, cara.
Que isso?
E tinha uma banda chamada...
É uma república, né?
É, só de música, pô, assim.
Imagina a república só de música.
Pessoal lá do Chico Science, a galera não, toda, movimento Bang Beat.
Imagina só músicos ali, tipo assim, hoje eu não vou tocar música. Ah, mas assovia uma coisa aí.
Aí,
já baixei na porrada, né?
E Tony era uma figura assim que eu conheci na Maromba. Eu tinha uma banda de reggae na época, ele chamou a gente pra gravar no estúdio dele. Aí, convivendo com ele, eu descobri, ele tinha as fotos dele. Ele tocou guitarra numa banda que era do Alexandre Frota com a Cláudia Raia, velho.
Caramba.
Sacou?
Alexandre, a banda era Alexandre.
E tinha
uma banda, né?
Tinha, com a Cláudia Raia. Ela cantava.
A Cláudia Raia e o Alexandre Frota foram casados.
Aí o Raul Gazola foi lá e desmanchou o relacionamento, porque o Raul Gazola também era da banda, sacou?
Que isso, rapaz? Qual foi que época isso aí?
Ah, velho, isso aí foi em 80 e pouco, assim.
Ah, então, por isso eu nasci em 91.
É novo, né, velho?
Nasci em 91, tenho 31.
É novinho, é bebê ainda.
Essas histórias todas, assim, eu descobri com o Tony. Aí quando eu falei assim, Tony, quero fazer stand-up, ele... Você tem certeza que você quer fazer isso? Eu falei, quero. Eu vou escrever um texto pra você. Aí ele escreveu um texto pra mim, porque o pai dele era da aeronáutica aqui no Rio e foi trabalhar na Globo quando a Globo surgiu, porque a Globo era um projeto que ninguém sabia que ia dar certo. Aí o pai dele era da aeronáutica, fez o concurso, passou. Só que naquela época a galera era muito rigorosa. Chegaram no pai dele assim, meu irmão, você escolhe a Globo ou a aeronáutica? Ele ficou na aeronáutica. E aquilo foi meio que a depressão do cara. E o Tony, como o pai tocava violão, ele viu aquilo e falou pro pai dele, é isso que você quer tocar? Aí o cara foi tocar violão e foi trabalhar lá. Então o Tony tinha uma noção. Ele trabalhou gravando assim, A Moça... Ele cambalache, então assim, Tony era um cara músico, produtor fonográfico, assim, de alto escalão e também tinha noção de direção cênica. Então, ele que foi o cara que me ensinou a ser artista. Se eu sou esse artista aqui, o cara que foi meu professor foi Tony Justin. A irmã dele, ela tem uma clínica veterinária aqui em Botafogo que é especializada em gatos, que é Luísa Justin. Inclusive, quando o Tony faleceu, ela fez contato. Então, assim, conheci esse cara que era amazonense, que era de. Que morava na área do Governador, lá em Maromba, Visconde de Mauá, e ele tinha um estúdio em Penedo. Então, ele foi o cara que, tipo assim, foi meu sonoplasta no primeiro show que eu fiz, escreveu. Então, em 2012, eu fiz a minha primeira tentativa de stand-up na extinta Pub Penedo, na direção de Tony Justo.
E quanto... E nessa primeira tentativa aí, quanto mais ou menos assim você teve de público, sabe?
Pô, tinha muita gente, só não tinha as piadas nem o show, né, mano? Tudo isso tinha, tudo, o lugar...
É, sério, cara, tipo, pô, já começou com a estrutura já, mas brava.
Só
já...
que sem nada, né, pô?
Mas você não era a atração principal, você...
Eu era a atração principal,
ah,
pô.
Você era a atração principal.
Era eu...
O pessoal só foi pra poder te ver.
Exatamente, tinha um outro coleguinha meu que fazia cinema, ele era de Brasília, e eu, nessa época eu era gerente de uma loja de surfwear, a extinta Ondas e Trilhas, e tinha um amigo meu da Sunglass, que era de Brasília, ele estudava cinema. Então, assim, pô, eu tinha que colocar alguém pra rolo, pra não fazer sozinho.
Entendi.
Aí fez eu e o Marcelo Della Rocque.
Então, e o que eu tô falando, pô, o que é interessante, é que, tipo assim, as pessoas já te conheciam?
Não, e outra coisa interessante.
Hã? Já te conheciam já?
De comércio, é.
Outra de comércio.
Aham. Coisa...
Uhum. É porque... Outra coisa interessante. Fala, fala.
Porque as pessoas, não, tipo assim, mas de stand-up não te conhecia.
Não.
É, a pessoa já foi, pelo que você tá falando, já foi um montão de gente já num show dele de stand-up e você nem conheceu o cara.
Sim.
Tá ligado?
Verdade.
Então você já teve uma credibilidade. Pô, esse cara tem cara de ser bom, só pela cara dele.
É, porque tipo, eu já era artista antes de música, né, cara? Uh-huh. Eu tocava, tinha banda.
Mas ao mesmo tempo, outra coisa interessante é que eu tô percebendo que qualquer lugar que você foi... Você fala que é extinta X, extinta Y.
Eu vou fechando as coisas.
Então, né? Você tá fechando as portas.
Exatamente. Eu fechei. Você pelo almoço que eu tive.
Então, eu tô com medo desse podcast aqui fechar. Que você veio. Tô brincando.
Já fechei um hostel. Não, hostel eu saí da sociedade. Eu tive um hostel na Gomes Freire. Fechei um hostel. É a loja que eu trabalhei, fui gerente, fechou porque eu saí. É, eu fui gerente de duas lojas de surfwear. Todos os lugares que eu vou e ponho o negócio pra funcionar. Aí o que acontece? Os caras não honram o compromisso, né? Pagar o que combina, aí eu saio fora. Aí bota outra pessoa. Aí a pessoa não tem o nosso pulo do gato, né, velho?
É, claro. É,
aí a parada vai e declina, entendeu? Então, tipo assim, eu vendo... Essa é a minha experiência de vida. Tudo que eu ponho a mão pra fazer, não é que eu seja o cara, o sinistro, entendeu? Uhum. Mas assim, eu vou com uma organicidade ali, falo, mano, tem que
você funcionar. Vai com um gás, né? Faz a parada como se fosse pra você mesmo, né?
Eu vim aqui, eu dormi, eu almocei, sacou? Tipo, eu pensei, falei assim, cara, o que eu vou falar lá?
Ah, né? Eu também sou assim também.
Sacou?
Eu sou assim também.
Falei pra minha namorada assim, cara, vamos almoçar, que eu marquei uma hora, chamei o Uber, vim trocando ideia.
Eu nem consigo almoçar, de tão nervoso.
Você quer ver o negócio?
Ansioso.
É, ansiedade.
Quer ver funcionar. E a comédia é isso pra mim, tipo assim, quando eu vou fazer, ele já foi num show que eu fui fazer, que não era nem noite assim que eu estava no elenco, era uma noite de open mic, pra iniciante, e eu precisava testar o material, velho. E, tipo assim, não tinha como me marcar. Eu paguei pra fazer, velho. Eu comprei os ingressos, eu paguei o cinegrafista, porque eu tinha que testar o material que eu ia levar pra São Paulo pro meu solo, entendeu? Então, a parte mais legal da comédia pra mim é esse desafio, quando eu vou criar um material novo, assim, tipo, escrevi aquilo, vou subir lá e vou ver qual é, se vai funcionar ou não. Então, esse é um dos oxigênios que me faz fazer comédia. Porque sempre vou ter que estar numa zona que não é de
desconforto.
Exatamente.
Tem que estar isso aí.
Agora, Chico, uma pergunta. Teve alguma apresentação sua? Porque eu sei que você já apareceu, inclusive, no Pânico da Rádio. Né? Você tem ótimas referências, ótimas indicações. Inclusive, você tem uma namorada, né? Possivelmente noiva, né? Trabalha, tá ali. Eu tô vendo ela. Oi. Então, Ivana, o nome dela. Que possivelmente, graças ao conhecimento que vocês têm, o networking que vocês fazem, né? É possível que vocês tenham um contato para poder fazer a sua divulgação. Mas a pergunta é a seguinte, né? Eu fiz esse redemoinho todo só para chegar na pergunta. Teve algum momento assim que você, na sua apresentação, desde o início até hoje, você chegou e falou assim, pô, eu acho que não fui legal nesse dia.
Ah, acho que todas eu penso assim.
Todas?
Todas eu penso assim. Eu nem faço pra ela, todas.
Se eu sair do show sem receber um tomate na cara, não, pô, não tô satisfeito.
É, sempre faltou alguma coisa, ou eu não falei a piada da forma certa. Mas
de repente é só uma coisa na sua cabeça mesmo, cara.
Não, mas eu sei que ficou ruim, a gente sabe quando tá
sabe,
ruim.
Dá pra, porque você conta a piada, a pessoa não ri. É, no caso, isso.
Pô, acho que nem isso, não, cara. Eu acho que, às vezes, cara, tem muito essa questão da organização, né? Geralmente, pô, a gente pensa em ir com set. Igual eu fui fazer o solo sexta-feira. Aí preparei o set inteiro. Aí cheguei lá, a plateia não era uma plateia que era pra texto. Pra... era de interação. Aí eu fiz o show inteiro de interação, 40 minutos. Aí interagia, fazia uma piada.
Teve que improvisar na hora.
Exatamente. Tipo assim, fiz 3 piadas só de texto.
Como você reparou que o show não era de texto?
Porque os meninos antes estavam fazendo texto e não estavam entrando, entendeu?
Ah, entendi, malandrinho. Então você esperou, vai na frente primeiro. É.
Não, o ideal, eu prefiro. E as outras pessoas esquentem o palco antes de eu entrar.
Uh-huh.
Eu prefiro isso.
Eu também prefiro.
Mas é aquela coisa, quando a gente entra em primeiro lugar, caramba, a plateia tá fria.
Tá, exatamente.
Então, o macete pra isso é você já entrar pelado.
É. Vai esquentar mesmo. No caso dele, vai aquecer mesmo, hein?
Meu Deus, se eu entrar pelado, vai todo mundo fugir.
Não, mas aí porque não tem pra onde correr, entendeu? Você pode falar, ui! E a pessoa vai, arte cênica.
Meu Deus do céu.
Arte cênica.
Olha pra mim.
Verdade. E tipo assim, qual foi o maior show assim que você... Pô, esse show eu botei pra arrebentar, meu compadre. É. Esse show assim, pô...
Cara, foi meu solo em Carapicuíba, no Caracas Comedy, que eu fiz mês passado, em julho.
É, de todos esses anos?
É, acho que foi
esse
mais...
Esse foi o mais...
Foi porque, tipo assim, pô, eu fiz uma hora...
Você fechou esse Caracas Comedy também?
Fiz um Caracas.
Não, você fechou também? Faliu?
Não, faliu não. Lá foi lá e o Dinossauros da Comédia, que eu fiz com o Diogo Portugal e Luiz França também.
Que legal!
Foi um show que eles têm... É 11h30 da noite lá no Beverly. Eu fiz ano passado. Encontrei com o Danilo Gentili no... num show que tem com o Diogo, que é o Stand Up Raiz.
Uhum.
Aí Danilo perguntou, vai ficar em São Paulo até quando? Eu falei, até tal dia. Ele falou, vai lá no Diogo lá, faz o Dinossauro.
Danilo falou com você? Falou, você é amigo do Danilo Gentili?
Cara, assim, não sou um amigo não. Mas
nunca... colega de trabalho e tal.
Conta, conversa e tal.
É, quando se encontram... Ele é uma pessoa muito acessível.
Ele é acessível. Ele é stand-up mesmo. Aí eu achei foda, porque, tipo assim, pô, até o Diogo, cara, o Diogo é praticamente o cabeça do stand-up. Eu fiz uma piada, que é simples a piada, tipo assim, é uma tirada, né? Que quando eu estou em São Paulo, eu costumo falar que é complicado para as pessoas de São Paulo eu dizer sou carioca, porque automaticamente eles pensam, vai me assaltar, só que eu não faço mais isso. Aí foi um momento alto, assim, de risada e palma, e tipo assim, aí o Diogo me chamou no final e falou assim, cara... A piada sua foi muito genial, sacou? E tipo assim, não foi uma parada que eu pensei que seria genial. Foi praticamente uma bengala, né, velho? Porque tipo assim, pô, você fala que é carioca, aí você linka com assalto, é muito fácil, sacou? Então tipo, tem coisas que são muito fáceis. Uhum. Mas às vezes o que esse fácil, pra quem tá assistindo comediante, é uma coisa ali que leva o estado da pessoa de serotonina lá em cima. Então você consegue ter uma densidade muito alta de risada. Então os comediantes, eles visam muito isso. Tipo assim, qual é a capacidade desse cara de estimular o riso nas pessoas, entendeu?
Entendi.
Então assim, antigamente eu pensava muito sofisticar, escrever as piadas ali tudo escatológico e tal.
Com palavra bonitinha.
É, exatamente. Regra de 3. Hoje não. Hoje, tipo assim, eu gosto de dar uma escaralhada também. Com a escaralhada...
acho que esse daí é o essencial da piada, cara.
Exatamente.
Se você ficar falando ali, de acordo com os meus conhecimentos, então ontem...
Cara, assim.
É meio informal, assim. A pessoa que, pô...
Que aí já é coach, não é comédia. É coach. É
coach. Eu só falo...
A risada dele é...
Não. Só falo uma coisa, pra pessoa que me conhece pessoalmente, quando eu converso, às vezes vem essas palavras formais na minha cabeça, aí eu acabo falando.
Você é um cara bem informal, hein?
Você conhece, né?
Para pra pensar. Você...
Porventura, acho.
Por obséquio, você pode ir a merda.
Porque se você parar pra pensar. No show de stand-up, pelo menos no que eu fui, né? No que eu já fui, a maioria das vezes as pessoas estão bebendo.
Uhum.
Então, o cara, quando tá bebendo, o cara se transforma. O cara pode ser um advogado ali, só fala palavras importantes ali, né?
Uhum.
Aí o cara botou 2 garrafas de Dritão na cabeça, o cara não vai querer...
Ele já abre, pô, o pentateu ali.
Então, meu irmão, o cara começa a falar um monte de... um monte de piada ali, já meio já do povão, já mota do linguajar do povo, aí o cara já se escama. O cara se sente mais amigo do cara, né? Você como é, pô, já virei amigo desse cara aí, só porque o cara tá fazendo stand-up.
Exato, e, pô, a Ivana falou uma parada que é verdade, cara. O riso não é inocente, sacou? É.
Só pra lembrar que a Ivana é sua namorada, futura noiva.
É, namorada, né? Tipo assim, isso não tá na nossa
casa. Eu já tô. Não, ainda não. Já tô puxando pra esse lado, né?
Tô de brinco, sabe?
Droga. Por que ele me chamou aqui, né? Tipo isso.
Ah, não, pelo menos ó, tem uma geladeira e um fogão aqui, ó. Já tô curtindo a geladeira e um fogão. Os cara que mais põe pilha tem que dar alguma coisa.
Tem que dar
coisa,
uma coisa. É, o cara que fica falando, tem que botar o outro. Tem que dar.
É, pagar a viagem.
É, vou virar padrinho, né? Isso que você quer dizer, não, vou virar padrinho.
Patrocínio, vou. Patrocínio.
É, falo que eu moro no Recreio, falo que eu sou rico, né? Então, aproveitem.
Você mora na parte celestial do Recreio.
Oh, é? Nossa, na cobertura.
Todo mundo que fala lá, eu já falo assim, todo mundo que fala, mora lá, mas fala assim, desse jeito informal, assim, ó.
É, boa tarde, tudo bem. E às vezes vai fazer assim.
Pô, aquele repórter velho lá, o Cid Moreira, pô, ele é vizinho do Cid, ah, entendi. Mora na parte celestial do Recreio.
É fantástico.
Pior que é verdade, pior que é verdade. Ô, Chico, e você tem algum projeto aí, cara, em mente, assim, de botar... É, chamar alguns artistas pra fazer um... Você gosta de fazer solo, né? Já percebi que você gosta de fazer solo.
Eu gosto muito da noite coletiva, velho. Porque eu passei anos fazendo e fui me aventurar em fazer solo esse ano. Porque os caras, pô, você tem quase 10 anos de stand-up, não fez solo e tal.
Ah, entendi. Você começou há pouco tempo.
É, comecei há pouco tempo o solo, entendeu?
Antes você fazia na gangue.
É, na gangue, a galera. Comédia na Berlinda,
um
comédia
insultando no outro. É.
Ah, você fazia em grupo.
Fazia então. Em grupos, assim. Ah. Eu não era de nenhum... Eu rodava as noites que tinham no Rio. Tipo assim, eu fazia o Comédia na Berlinda, que foi uma noite inicial pós-Comédia em Pé, que foi o Bufão que desenvolveu.
Caramba.
Bufão Digital. Aí depois tinha o Querida Comédia, que é da Ju, Porão da Comédia.
Caramba.
É Japeri Comedy.
Rodou, você rodou, foi tudo.
Bora Rir, que é do Paulinho Serra, antes do Rio Retrô, tinha o Bora Rir, que tinham shows, tem shows espalhados em quase toda a parte do Rio de Janeiro. Aí criei a Meia Noite, o 5h20, que era um show canábico.
Por que você voltou a seguir não 4h20?
Porque na época que eu pensei, era de verão, eu dei uma adiantada. Né?
Então vou fazer pergunta.
Bem bolado, bem bolado, bem bolado.
Bem bolado,
bem bolado, bem bolado. Oi.
Nessa época era bolado com a polícia, né, irmão? Aí eu fazia esse show que era canábico. Inclusive foi o show que o Emílio me convidou pra ir lá no Pânico divulgar, entendeu? 2019.
Foi. E, mas ele chegou aí no show lá, seu lá? Ou...
Não, o Paim era redator dele, cara. O Alex Paim é um comediante que hoje mora em São Paulo e era aqui do Rio.
Uhum.
E o Paim ficou na redação muitos anos do Pânico. Antes do Pânico, ele foi redator do Danilo, foi redator do Rafinha. E Paim é um amigo que eu tenho na comédia. Foi em Porto Real fazer show comigo. Aí eu tava morando em Santa Teresa, falei assim, Paim, vou fazer um show aqui no Rio sobre maconha. E o convidado era o Paulinho Serra, tá ligado? O Paulinho Serra foi o primeiro convidado. Aí, pô, que legal, vou falar com o Emílio. Aí falou com o Emílio liberou. Aí eu fui divulgar o show na semana, cara, daquele massacre em Suzano, sacou? Em 2019.
Caraca, maluco.
Sacou?
Você lembra?
Tipo, o show tinha tudo a ver com tacar fogo, mas não dessa forma, hein, Suzano, pô.
Caraca.
Aí eu falei, sério, aí cheguei lá, tava a Paulinha, o Emílio. Aí o Emílio chegou pra mim assim e falou assim, cara, bichão, dá uma segurada aí, bichão. Vamos ver se vai ter o programa por causa do massacre. Aí rolou, tipo assim, pô, eu fiquei até com medo. Falei, caraca, velho, tô aqui no Pânico.
Você veio em São Paulo, tu só daqui.
Eu saí do Rio e fui pra São Paulo.
Chegou lá, aconteceu um negócio.
Aconteceu um negócio. Ainda fiz um show, acho, antes.
Então, onde ele vai, ele fale.
Ou aconteceu alguma coisa, né? Tipo assim, eu sou meio
com... As empresas. Eu já tô até me arrependendo de ter chamado pra vir pra cá.
Eu sou tipo o Nostradamus. Eu venho com mensagens. Eu sou um profeta, hein, gente? Ó, hoje eu vim aqui pra dizer que o portal do Giga vai estourar, hein, moleque? Essa entrevista aqui, ó, vai gerar views e dinheiro. Não esquece de mim, não. Senão eu vou chamar meu pessoal lá da arma pra vir aqui, hein?
Tá ok.
Tá ok, mano.
Rapaz, tem alguma pergunta pra fazer pra ele?
Então, você conhece, você citou o Danilo Gentili, eu me lembro que a gente já conversou pessoalmente, você falou sobre a questão do problema recente que teve das piadas do Léo Lins, que resultou, inclusive, na demissão dele no SBT. Mas, especificamente, sobre o Léo Lins, você o conhece? Você conhece a história dele? O que, que você acha sobre tudo isso aí que aconteceu?
Cara, eu sigo até uma ideia que o próprio Léo fala, cara. O humor não tem limite, agora o lugar sim, entendeu? Então, o que aconteceu ali com o Léo foi que um dos seus produtores, funcionários que cuidam dos conteúdos, cortou a piada e colocou no TikTok. E essa mesma piada já estava no canal, estava no YouTube, porque eu fui no solo Bully Art, inclusive eu participei da fritada, entendeu? Eu estava no teatro quando o Léo gravou o especial. E vi a piada, ri. Então, assim, o que aconteceu foi isso. Assim, a piada foi colocada, foi disponibilizada no TikTok. E da mesma forma que a gente encontra pessoas que gostam, que dão risada, que entendem que aquilo é uma ficção, tem pessoas que não têm a mente preparada para isso. No caso, eu acho que o que aconteceu foi que as pessoas que não gostaram da piada, elas se posicionaram. Então, o humor tem disso. Você sabe que se colocar em zona de tensão, vai ter retaliação. Agora, tirando a pessoa do Léo, ele é uma ótima pessoa, um ótimo comediante. Foi aniversário dele esses dias. Até dei os parabéns pra ele. Foi um dos caras que me convidou pra abrir o show dele. Já entrevistei. É um cara que escreveu o primeiro livro de stand-up aqui no Brasil, ensinando mesmo a teoria, ensinando a didática. Então, assim, qualquer arte, cara, que você faz, seja ela comédia, seja ela teatro, ou artes plásticas, ou o que seja, poesia, você pode criar locais de tensão. Agora, como você vai lidar com isso? Ele aceitou a demissão, ele agradeceu a emissora, porque a emissora, pô, foi parceira dele. Então, cara, eu acho que acontece. O que a gente tem que fazer é pensar mais, entendeu? Evitar. Eu não posso, assim, tirar o direito do cara de fazer humor. Hoje ele é um dos caras que tá na frente nessa bandeira, que é o humor negro, sabe? Tipo, eu não teria o culhão, um hoje. Eu não tenho esse culhão, velho, de fazer um humor desse que o cara faz, entendeu? Mas ele se preparou pra isso, ele começou fazendo de uma forma, ele foi pra uma emissora, sabe? Ele criou um terreno pra ele poder ter essa bandeira ali, fincada, entendeu? Então, assim, eu não posso desconsiderar o trabalho do cara, porque as pessoas vão ficar mais de olho no Léo do que em mim, do que em você, entendeu? Então, assim, quando o comediante se põe nessa condição, nessa zona de tomar chumbo, de tomar processo, a gente tem que respeitar o cara, porque não é qualquer um, cara.
Não é,
entendeu? Sabe? Então, assim, eu sou...
Qualquer um aqui já cancelado, nem eu querendo pegar porrada na rua.
Exatamente. Desistiria. Assim, eu não vou fazer mais isso, não. Dá problema, entendeu?
É.
Então, tipo assim, a situação... de certa forma, no Brasil é delicado, mas lá fora já se vê de uma outra forma, entendeu? Tipo assim, tem lugares nos Estados Unidos que você vai em shows de humor, né, nessa pegada, aqui a gente fala negro, lá é humor ácido, que você assina um termo, cara, de responsabilidade, que não vai denunciar, que não vai processar, porque aquele ambiente ali, ele é propício para aquela fala, para aquele monólogo, entendeu?
Inclusive, nos Estados Unidos tem uma palavra lá que você não pode mencionar, chamado nega.
Exatamente. Só no Walking Dead, nega.
Quer dizer negro. Negão.
Não pode ser falado.
Não pode, cara.
Não sabia, não. É sério mesmo?
É sério. Caraca. Não pode falar. A palavra fala the N-word. Eles falam assim, the N-word. Tipo, a palavra N, né? Traduzido literalmente, né? Então, para não falar nigger, eles falam the N-word.
É mole. Eu não sabia disso, não.
Mas cada lugar...
tem aquele pico.
Exato. Né?
Num programa, eles põem aquele sinalzinho, né? De ouvido. Né?
Pra cortar. Cada lugar tem sua gravidade, velho. Assim, nas falas, assim. Acho que uma coisa que não é legal aqui pode ser legal nos Estados Unidos. Exemplo básico. A maconha não é liberada aqui. Mas no Canadá é, entende?
Uhum.
No Uruguai é, entendendo? Aí se você pegar os países, cada país tem a sua legislação de liberação. Uns é para fins medicinais, outros é para fins de que o indivíduo que usa é um doente, entendeu? Verdade. Então tipo assim, pô, você tá entendendo? Outros é porque o mercado é forte, então o dinheiro que se arrecada com os impostos se investe em outras áreas. Então, assim, cada país, cara, tem uma forma de ver a lei e entender como vai aplicar, entendeu?
Sim.
E isso a gente tem que entender, cara. Não tem como. Você querer trazer os Estados Unidos pra cá e levar para os Estados Unidos. Não vai rolar.
Vai rolar, não. Essa parada da produção, que foi que pegou o vídeo, eu pensei que... jurava que era a plateia que tinha feito isso, cara.
Não.
Foi do próprio gente da produção que pegou.
É, colocou, porque a piada é boa, cara, entendeu? Tipo, as pessoas estavam rindo, entende? Só que aí, tipo assim, eu fiquei sabendo. Até o próprio Danilo falou isso no podcast, que o Léo já estava para ser demitido também, entendeu? Que não tinha como segurar e tal. O Léo também sabia.
Por causa dessas outras, de outras piadas.
Por causa do estilo do cara, velho, entendeu? Tipo assim, os caras sabiam que uma hora ou outra ia estourar.
E foi ele que acabava. Ele acabava trazendo muito artistas, celebridades estrangeiras. E ele conversava a língua deles.
Exatamente.
Ele é uma pessoa.
Ele é sensacional,
culta,
cara.
Né? E o SBT, assim, na minha visão, eu acho que eles perderam um grande profissional, assim, né? Que acrescentava o programa para trazer essas pessoas, né?
Exatamente. E ele continua e tá viajando com o show novo, que é o Perturbador, já fez vários shows no Brasil, está vendendo. Tá tipo, tá na mesma pegada do Cruz Rock, assim, tipo, esgota sempre, faz sempre show, entendeu?
Ai, cara, sabe?
Tá mais livre agora pra fazer. Eu acho que pra ele, de certa forma, ficou melhor, porque ele tá mais livre pra fazer show.
Tipo,
entendeu?
A malha que vem pra bem, né?
Com certeza, cara. Mas assim, eu não tiro a legitimidade do SBT, porque a instituição ela tem direito também de tomar as medidas dela.
Lógico.
Pra conter, né, cara, alguns...
O SBT sofreu uma pressãozinha.
Ah, com certeza, isso acontece,
por conta,
cara,
disso.
Acontece,
então, teve,
cara,
que fazer.
Entendeu? Isso em qualquer lugar.
Nem era, vontade do SBT fazer isso, uh-huh, né?
Tinha um exemplo bobo, Monark no Flow, entendeu? Tipo assim... Outro exemplo também, um projeto que era super legal, que hoje nem tá na Multishow mais, que é a Fritada, né? Que é tipo aquele Rush americano que convida.
Sim, sim.
Então, tá, tipo assim, tá no YouTube e o Diogo fazendo um comedy club. Então, assim, a gente ainda vai esbarrar com essas coisas no Brasil, porque a liberdade de expressão, cara, é uma coisa formidável, é formidável. Mas, de certa forma, acaba abalando as estruturas. E nós somos um país que, apesar de ser laico e diverso, é extremamente conservador, cara. Sabe? O Brasil é um país que mantém os padrões. O Brasil mantém a corrupção, mantém a pobreza. Entende, irmão? O Brasil mantém tudo porque é lucrativo. Entendeu? É lucrativo.
É lucrativo.
Eu senti aí um pingo aí de...
É lucrativo.
Então,
a dicção da voz aí.
Poxa, mas é verdade. Então, tipo assim, é melhor manter, cara, o que tá funcionando, funcionando. Exemplo, se você desenvolver novos pensadores, é tudo muito complicado hoje. Então, cara, vamos fazer o nosso, né? Vamos ajudar, tipo assim, minimamente, né? Vamos querer abraçar o mundo, gente. Pô, vamos ajudar aquele parente nosso que tá precisando de um bujão de gás, uma geladeira, entendeu? Porque eu acho que a melhoria começa na nossa casa, com a nossa família. Porque não tem como, cara, fazer a mudança da maneira que Jesus Cristo tentou botar ele na cruz, ele morreu, só que ele já era ascensionado, ele pensou e voltou de novo. Legal, Jesus Cristo, né? Mataram o cara tava lá, voltei. Pensou, ih, ele ressuscitou.
Volta de novo.
Eu falei assim, não, gente, vocês não me mataram, eu já sou ascensionário, eu só vim pra mostrar pra vocês que a minha mente é sinistra, pô. E vocês podem ter a mente igual a minha. A galera, Cris? Claro que não, pô.
É o Mr. Catra rindo, eu tô visualizando.
É igualzinho. Ô, Chico, você hoje...
Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. O que você... Desculpa te interromper.
Não, mas tá tranquilo.
O que você recomenda, então, para iniciantes dessa área de stand-up?
Não fazer, não.
Não fazer.
Mete o pé enquanto é tempo.
Exatamente.
Não, sério mesmo? Por quê?
Tô brincando. Não,
tá.
Brincadeira.
Não, eu tô falando sério. Tô me chutando aqui, ó.
Nossa.
Concorrente, mas um concorrente.
A gente acabou de entrar num curso aqui de stand-up.
Aqui eu que indiquei ainda, pô.
Detalhe, você indicou.
Eu acho.
Star Comedy, inclusive.
Exatamente. Eu vejo que tem que estudar bastante, escrever bastante, ler, analisar o material da galera, tanto de fora quanto daqui. Entender a comédia antes do Chico Anísio. Até os períodos de agora, porque a gente tem Mazarop, tem todo um... Já narrativas que foram muito bem feitas e que foram um alicerce pra comédia hoje. Porque a galera já quer chegar a stand-up, mas não sabe quem é Chico Anísio, não sabe quem é Ronald Golias, não sabe o que é Ariano Suassuna, sabe? Tipo assim, então é muito importante escolher o gênero, mas estudar comédia, palhaçaria, improvisação. E o
Grande Otelo.
Grande Otelo, Molière, Shakespeare. Tem que estudar, cara. Não é chegar a querer falar merda, não. Eu falo merda, mas eu estudei. Entendeu?
Eu falo uma merda construtiva.
Exatamente. Eu pesquiso, eu abro livro, entendeu? Eu converso com pessoas que sabem mais que eu, entende? Hoje eu vejo o cara começar já quer xingar a mãe dos outros, entendeu? Você é o Nesse, né, pô? Lá vem lá, sua mãe, comi sua mãe, pô! E é virgem, pô! Comi sua mãe! Geralmente é assim, os caras vai. É comer a mãe de alguém ou zoar alguém com doença, sacou? E não tem nenhum parente doente, você, meu irmão, pô, como assim?
Caralho!
Né? Deixa eu aproveitando esse gancho aí. É, quando eu te conheci pessoalmente, finalmente, né?
Uhum.
É, a gente foi naquele Rio Retro Comedy, que é um bar justamente do Paulinho Serra, né? E na qual também tive a oportunidade de poder trabalhar com ele. E lá em 2006, se eu não me engano. Enfim, aí foi o Eduardo Sterblich, o Rodrigo
época,
Capela.
Na época espérmica do Paulinho, ele trabalhou com, na época espermática, pô.
Pois é.
Eu sabia que o Rio Retro Comedy. É Rio Retro Comedy.
É, né? Isso.
É do Paulinho Serra.
É do Paulinho Serra.
É.
Paulinho Serra. E, enfim, aí, uma coisa que me chamou atenção, que quando a sua namorada ligou pra você. É, perguntando se você já estava voltando para a residência, né? Uhum. Onde vocês estão. Aí você falou assim, calma, meu chuchu. Aí vou pro lado pessoal, né? Calma, meu chuchu. Eu achei isso tão engraçado. Foi tão espontâneo. Calma, meu chuchu. Por que chuchu?
Porque é uma coisa tradicional, cara. Eu fiz piada com isso. Ela odiou a piada, entendeu?
Ah,
ela odiou. Mas eu parei até de chamar, velho. Parei de chamar. Agora eu chamo ela de meu melão.
Mas você citou uma coisa específica do porquê do chuchu.
Ele tava dando fruta, legume.
Você pode falar...
A mandioca também.
Mas você pode responder do porquê do chuchu?
É, porque chuchu é uma forma carinhosa de falar, sabe? Ah. Chuchu é, né, uma coisa que... Pô, saudável, né? Chuchu é saudável.
Ah.
Dá em qualquer lugar.
Eu sabia que havia uma piada no final. Eu sabia.
Mano, eu me segurando aqui porque ela tá ali, mané.
Eu sabia, tava segurando, ela tem que estar respirando fundo.
Olha, pô, deixa eu achar um punch diferente do anterior. Isso, o anterior aí não colou, não. A galera riu, mas ela não.
Não,
ela tá ali
assim,
ela tá ali com a pistola ali. Só limpando aqui, ó. Só limpando aqui.
Olha, provoquei você nessa
não,
aí,
que
viu?
Isso, eu tô aqui pra isso,
rapaz. Vai ter briga não, né?
Não, vai não, pô.
Ah, bom.
Já expliquei pra ela que piada é uma ficção, pô. É uma coisa
bom,
que não existe.
É verdade. Pois é.
Hoje o Chico Vibe vive só de stand-up? Ou tá... Ah, não sei. Ah, não, você falou.
Ah, vivo de permuta, doação, cesta básica, Bolsa Família, Pix, tô aceitando tudo, irmão. Se tiver uma senhorinha idosa pra cuidar também, eu... Tô aí.
É o que você falou, que também faz o CLT. Ai, também, né?
Faz tudo.
Pra você fazer o CLT e a comédia, cara, eu acho que fica... Eu imagino que seja bem complicado pra você, porque você tiver proposta pra ir pra outro estado.
Aí.
Assim, igual você vai pra São Paulo, sempre, mas sei lá, vamos voltar lá pro Nordeste, lá pra Manaus. E aí?
Ah,
você tem coragem de largar o seu trabalho e partir só pro lado da comédia? Hoje eu vou investir.
Ah, se o meu milhão tiver na minha conta, eu largo amarradão, né? Pô, né não?
Vai, mas sei lá.
É uma grande motivação,
é,
né?
Lógico.
Apareceu um projeto aí, cara. Agora você vai, larga tudo e vamos começar daqui pra frente só stand-up agora.
Não, vambora, tipo assim. Vou
largaria mesmo, né?
Largaria, conversaria com meus líderes, com meu diretor, com todo mundo, com a cidade. A cidade, eu tenho uma vantagem, que a cidade apoia a minha arte pra cacete, sabe? Eu trabalho num departamento de cultura que é ligado à educação. Então, a secretária é minha amiga, meu diretor.
Então você não pode largar nunca, você já trabalha na sua área, pô.
Exatamente.
É.
Mas às vezes acontece isso, assim, um convite de uma emissora ou de uma rádio, entendeu?
Você conversa com eles e já abre espaço pra você de boa
e
tal?
Já, eu converso com eles e tal, sabe? Pode rolar uma concessão, tipo, tudo é conversado, cara. No momento hoje eu tenho, assim, eu não poderia sair porque eu comecei um trabalho junto com a UERJ de terminar a construção de um teatro lá. Então, a gente vai começar a fomentar, né, cara, um calendário artístico, né, desenvolver os alunos também para o teatro, para a música. Então, assim, pô, a gente que é artista, cara, quando lidar com essa questão de você criar o caminho para o outro, é muito mais legal do que a gente só fazer o nosso, porque o nosso a gente já faz, entendeu? Tipo assim, a gente teve sagacidade, teve vontade. Agora tem uma galera que não tem acesso. Quando se cria acesso, eles não estão preparados para ter acesso.
É verdade, pior que é verdade.
Hoje eu tive essa experiência. Falei, cara, tá tendo um curso lá em Barra Mansa, Escola de Lives, que é para alunos de escola municipal, que é uma escola que ensina iluminação, fotografia, para fazer uma apresentação.
Que top, hein?
Aí eu fui acompanhar três... Eu falei para três alunos da nosso município, foram... Eu acompanho segunda e terça, né? Aí era aula de iluminação. E, cara, tinha 21 alunos, todos conversando, todos brincando. Eu falei, cara, na minha época não tinha isso, sabe? Aí eu vi que não é culpa das crianças, porque às vezes... O governo, ele implementa, ele dá as ferramentas, mas não prepara essas crianças para acessar. Então, você pega hoje em dia, assim, um ou outro adolescente que é um TikToker, que é um influencer, é porque o moleque já nasceu inclinado para aquilo, entendeu? Para aquilo,
é verdade.
Não é, tipo assim, não é uma coisa comum você pegar uma sala de aula. Ela dá aula de teatro na escola, ela sabe o que eu tô falando. Você pegar uma sala de aula de 50 alunos... Todos vão sair de lá, poetas, atores, cantores, compositores, porque eles não são preparados para acessar, eles não têm noção do que é a vida, entendeu? Então, assim, é necessário um outro preparo para depois eles terem acesso.
É pior que é verdade mesmo. Nem todo mundo que tá ali, meu irmão, não, vai seguir. Não, eu acho que deve ser por causa, sei lá, vai por empolgação, né? Aí depois, depois de um tempo, acho que isso aqui não é.
Ou até mesmo para se socializar mais, porque a arte tem esse caráter, né, de socializar, preparar. Vindo para a sociedade.
É verdade.
Que nem pessoa... é esse papel, eu acho. Não tem esse papel de encarar, preparar ninguém para a sociedade, entendeu? Ela tem um papel diferente de provocar mudança, de expansão da consciência e tal. Só que nós temos poucas pessoas que são do meio que têm esse entendimento, essa preocupação, sabe? Eu vejo que o momento hoje, apesar de ser meio complicado, se tem maneiras diversas de se fazer arte. A gente vê a arte na rua, a gente vê o malabarista, a gente vê o mágico, a gente vê o cara vestido de Chaplin fazendo a arte dele, entendeu? Então, essas pessoas que estão na rua, elas entendem exatamente, elas estão ali empreendendo, elas não estão passando tempo não, aquilo ali é empreendimento, velho. Porque tempo também é grande.
É claro, com entendeu? Certeza, pô. O tempo é o mais valioso hoje,
exatamente.
Cara.
Exatamente.
Eu quero ter tempo pra fazer um monte de coisa e não consigo.
Exato, velho. Eu também, pô.
É, foda, cara.
Então, assim, eu acho que falta um pouco disso, sabe?
Tipo, o Chaplin já dizia que o tempo é o nosso maior inimigo.
Exatamente, exatamente. Tem uma série, velho, Dark, já assistiu Dark?
Já escutei falar já, mas eu nunca vi, não.
Tá na Netflix, é uma série sobre viagem no tempo. E eu acho engraçado que tem sempre essa fala de que o tempo, ele não é linear, ele é cíclico mesmo, sabe? As coisas se repetem mesmo, assim, os momentos, os grandes marcos, né, da humanidade, eles são cíclicos, sabe? Sempre tem um momento de transformação, de revolução, de descoberta, entendeu? Tipo assim, a gente tava num momento agora eu acho que esse momento nosso agora é de acessibilidade com as coisas além da Terra, né, cara? A gente tá todo mundo muito no ano de autoconhecimento agora, saber mais sobre si, de voltar para dentro de si, para depois voltar para fora, entendeu? Então, tipo, isso na nossa época, mas as épocas anteriores também eram assim, então não tinha Dalai Lama, não tinha essa galera toda. E eram poucos que entendiam, cara, entendeu? Hoje a gente tem uma camada, temos mais pessoas assim, mas não... eu não vejo seriedade das pessoas de entender que isso é importante, entendeu?
Entendi.
Você tá entendendo? Tipo assim, eu vejo hoje várias lives falando sobre estudos específicos. Tem a Marcela Leal, que era comediante stand-up.
Sim.
Que ela tem um projeto agora que é Escola da Liberdade, que é um curso baseado naquele um livro, Um Curso em Milagres, que é um livro fantástico, cara. Eu comecei, até conversei com ela. Fantástico demais.
Ela começou no Facebook,
exatamente,
né?
Exatamente. E ela não faz mais stand-up, porque ela acredita que comédia que se faz com alvo, né, com alguns apontamentos, não é comédia, porque se eu utilizar o outro para eu ter o riso, eu não estou fazendo humor, entendeu? Na cabeça dela. Eu não consigo pensar assim ainda, sabe?
Entendi.
Eu já entendi.
Mas tem muita gente que faz isso. No...
Exato.
Muita eu gente faz, principalmente quando tem interação com o público.
Exatamente.
Já é... Olha lá o gordinho ali. Exato, não sei o que.
Exatamente.
O Murilo Gun também é um cara que está nessa mesma pegada. O Murilo Gun foi do Comédia ao Vivo. O Murilo, ele ficou um bom tempo dando aquele curso sobre aprendizagem criativa. Uhum. E foi a mesma coisa, que ele não faz mais stand-up por causa desse, da questão de você acabar utilizando elementos da pessoa que a pessoa não está preparada para se aceitar ou lidar, entendeu?
Entendi. Então, mas eu acho que 90% hoje, eu acho que das pessoas que fazem o stand-up, eu acho que vai ser difícil, hein?
Eu também. Eu também.
Não, assim, o que aconteceu durante essa pandemia, já assisti uma entrevista de uma comediante desconhecida, que ela apareceu falando que ela, justamente por conta da pandemia, os mais, vamos botar assim, os mais grandes, né? Os maiores, né? Os mais conhecidos do stand-up saíram de cena e entraram os mais novos. Aí eles foram mais visualizados. Por quê? Porque eles botaram cara a tapa, mesmo na pandemia.
Uhum.
Então, assim, os mais conhecidos, Danilo Gentili, Rafinha Bastos...
Rabin,
Fábio Rabin,
Murilo Couto,
etc e tal. Eles ficaram um pouco fora, com exceção de quem tem a mídia, mas ficaram um pouco fora dos holofotes. Entrou muita gente bacana. Uma dessas pessoas eu não conhecia, conheci você. Aí quando você... Pois é.
Aí, ó. Aí, já
achei que era o Thiago Ventura.
O Whindersson Nunes.
O Whindersson.
Não. Deu
que da hora.
Tá vendo aí, né?
Mas essa época da pandemia fez com que, claro, todo mundo ficou isolado, conforme você usa até isso na piada, no seu texto, né? Todo mundo ficou isolado e teve a oportunidade de conhecer pessoas que, na verdade, não caíram de paraquedas. Elas já existiam, só que elas tiveram a oportunidade de aparecer naquele momento, entendeu? Então, a sua ascensão, o seu reconhecimento foi a partir da pandemia? Você tem um pré, pós-pandemia ou durante pandemia, ou o que seja?
Cara, tipo assim, quando fala reconhecimento para mim... É quando a pessoa vai no meu show e ri, né, cara? E quando ela tá na risada, ela tá entendendo o trampo. Agora, assim, essa coisa assim, de reconhecimento na cidade, eu acho que é legal. Na própria cena, pô, eu fui citado num livro de comédia, cara. É o Qual é a Graça? Que é um livro que foi escrito por Pu Barreto. O Pu Barreto, ele tinha uma dupla, que eram os fulanos, que faziam humor na Carioca. Era o Pu Barreto e o Décio Ferré. Então, nesse livro... O Puli entrevista Paulinho Serra, os meninos da praça lá, o Rafa, o Jefinho, o Duca, o Miguel Falabella.
E você tá lá no meio.
Eu tô lá, eu tô no capítulo 6, na página 69, uma posição...
Gravou tudo, gravou.
69, hein? 69.
69 lá.
Número sugestivo, hein?
Uma posição que eu não jogo há muito tempo. Sacou? Aí isso foi legal. O livro foi uma coisa que chamou minha atenção. Eu falei, caramba, eu fui citado no livro. E numa conexão, eu fiz a ponte do Pu Barreto com o Hélio de la Penha. Sacou? Pra ele entrevistar o Hélio. Então, nessa entrevista com o Hélio, ele me cita como ter sido o cara que deu contato. E, cara, o Hélio ficou boladaço. Porque não é permitido passar o meu contato sem falar comigo. Achou que era um outro brother meu, aí ficou bolado com o cara, entendeu? E tipo assim, e tá lá, e tá no Lee Fay Show com o Pu Barreto, e tipo assim, eu não tenho nenhuma relação com ele, não tenho o que falar dele, é um ótimo comediante e tal, mas não tenho relação profissional, nunca fizemos show juntos. A única vez que o Hélio se referiu a mim foi num show do Comédia em Pé, que eu tava na plateia, e ele fez brincadeira comigo porque ele sabia que eu tava lá, entendeu? Mas assim, nunca chamou pra nada, também nunca pedi, também não falo mal. E as pessoas acham que...
Existe uma rixa.
Existe rixa e que a comédia Ela é nichada. Não, velho. Comédia é comédia, irmão. Não tem negócio de nicho, não. Ou tu é engraçado, ou tu não é engraçado, entendeu? Acabou.
Não tem negócio de forçar, não.
Não tem negócio de usar, tipo assim, ah, não, a comédia LGBT, a comédia preta, não sei o que. Eu acho uma fuleiragem, irmão. Comédia tem que ser comédia, não tem que ter divisão nenhuma, não. Comédia branca, a comédia anã. Que isso, velho? Pô, tá louco? Adelaide! Oh, minha anã paraguaia. Adelaide, essa é pra vocês, hein?
Porque senão, se for um exemplo, o cara é anão, o cara vai fazer comédia, só o público só vai anão.
Só vai anão. Com muita dificuldade, porque, pô, a estrada é enorme, o anão tem metade da perninha, pô. Não é? Pô, imagina. Pra andar no Uber tem que ter uma cadeirinha de criança, o anão não pode andar não. Olha só, tem um amigo anão, hein? Gigante Léo, tamo junto, moleque.
É o Gigante Léo.
Ah, o Léo? Sei quem é.
Olha o bebozinho aqui, aparecendo o Cheetozinho, pô.
Pô, Gigante Léo?
Ele fez o filme lá, o Clô, com o Marcel Serrado.
Sim.
Fez, acho que alguns shows no Comédia em Pé.
É muito, muito.
Ganhou o prêmio Show de Humor nas edições lá atrás, bem lá atrás.
Mas eu tô confundindo, que tem um colega meu também que ele participou de vários.
Não, Gigante Léo, não.
Rafael, agora ferrou. Depois vou te mostrar. Caraca, porque... Ué, será que é o mesmo que eu? Depois vou te mostrar quem é.
Não que faz comédia que eu saiba. Vou
chamá-lo pra cá, né?
É só o Léo e aquele que fez o...
Não, é Cosme.
O Lannister lá. O
Cosme. Caraca.
Como é que chama o filho do... aquele anão lá do Game of Thrones? É o Lannister. Como é que ele chama mesmo?
Ah, isso eu já não sei.
Agora esqueci também, que agora tô vendo House of the Dragon, né? Agora mudou tudo, agora é o Viserys. Outro rei.
Tem uns derivados,
tem,
né?
Tem uns derivados do dragão lá, sabe? É bem da hora.
Chico Vibe, a gente estamos chegando já perto do final do podcast. Cara, eu queria que você falasse, você tem algum projeto? Dá uma mensagem pra rapaziada se você tem algum projeto. O que você gostaria de, sei lá, montar, né? Porque, por exemplo, a gente que tá começando agora no stand-up gosta de ouvir, né? O pessoal mais velho, né? Pra poder indicar
mais graúdo, né? Mais experiente.
Indicar nós, entendeu? Indicar a gente, umas paradas assim, cara.
Cara, a princípio...
Tem alguma mensagem aí pra poder deixar pra rapaziada?
A mensagem, continue
quer
fazendo.
Quer ser nosso padrinho?
Pô, se eu tivesse 1 milhão na conta, eu padrinhava todo mundo.
Não, padrinho de indicação, que eu quero dizer.
Eu queria ser aquele cara assim, pô, vou pegar, vou fechar uma agenda, vou comprar...
Uma agiota.
Comprar 10 shows seus no ano. Vou pagar R$200 cada um. Aí vou vender cada um por 2. Esse cara faz isso.
Pô, o Gustavo Lima fez isso.
Entendeu?
Gustavo Lima. Caramba, que não tem nada a ver com comédia, mas fez isso, pô.
Porque você garante, você segura o cara.
Na pandemia,
assina o contrato ali. O
contrato
paguei,
lá de milhões, acho que foi bilhões.
Vai vendo, botando o cara pra frente. Cara, assim, uma palavra de incentivo é valorize o artista, é muito importante, né? Respeita, entenda que é trabalho, né, cara?
Ó, valorize o artista, tá? Valorize e quando o cara der o preço, não fique chorando, não, cara.
Pessoal do SAMU de São Gonçalo, pô, responde aí, pô. Cobrei barato.
Ih, jogou as farpas no ar, hein?
Viu?
Ninguém não respondeu até agora, né, mano? Então, pô, não vai responder também, né? Não vai chamar, né?
Às vezes o cara não só vai fazer a comédia, o cara já vem estudando isso aí há tempo, meu amigo.
Exatamente.
Isso aí. E o tempo que ele investiu pra poder estar ali apresentando pra vocês ali, o tempo que ele vai deixar de estar com a família dele pra estar ali com você, falando, fazendo um show pra você. Tem tudo isso aí, então tem que ser valorizado. Se o cara marcou um preço aí e a pessoa não tem condições de pagar, né? Vamos botar aqui, não tem condições de pagar. Essa pessoa tá lá, não, obrigado, tá não podendo agora, mas a pessoa vai achar, é caro, que não sei o que. Aí até desanima o cara fica até meio triste.
Não desanimo, não, só não faço mesmo. Não, valeu, obrigado, vamos pro próximo.
Assim, isso,
né?
Aí.
Dou sinal pro próximo ônibus, eu sou assim, não foi nesse, vai no outro. Entendeu?
Chico Vabis, quais as suas redes sociais? Tem YouTube, Instagram, TikTok, tudo? Você faz tudo?
Tem.
Qual? Dá o nome da sua rede aí.
O meu Instagram é @chicovibe, ChicoVibe. Isso no Instagram. @ChicoVibe.
ChicoVibe.
V-I-B-E.
V-I-B-E.
Ah, tá. Você falou depois C, não sei o quê.
Não, C-H.
Não, ele soletrou.
Ah, tá, C-H tudo.
É, Chico, galera, sabe que tem C-H, né?
Tem o TikTok, ChicoVibe, YouTube.
@ChicoVibe7. O TikTok é @ChicoVibe7. O YouTube é ChicoVibe. Tô no Twitter também, @ChicoVibe14. Sempre escrevo umas paradas lá, cara.
ChicoVibe14.
Pensamentos. E dia 2 de dezembro, estarei com o meu solo de stand-up lá no Bexiga Comedy, em São Paulo. Lá no Clube do Bexiga, hein, galera? Vou estar lá mantendo a vibe. É um clube sensacional em São Paulo, entendeu?
Cara, com muito humor. Cara, eu tenho vontade de ir no seu show. Deu uma vontade de ir no seu show, cara.
Pô, que bom, cara.
Vale a pena.
Nem cobrei, você vê, né?
A gente já riu pra caramba aqui, cara. Mas no seu show, aí, e aqui no Rio, aqui tem algum próximo, assim?
Cara, pô, Rio, velho, pode ser que eu esteja no Comédia Sem Lei, né? Que é no Cine Joia. Dia 23 agora tem um show do Gabi lá. Gabi me chamou pra abrir. Eu tô até falando com ela, não sei se eu venho.
O Gabi te chamou pra mim, não sei se eu venho. Vai lá, meu amigo. Ué, que isso?
Não, às vezes tem outra... Tipo assim, às vezes, cara, eu vou abrir o show do cara, eles têm outras coisas pra fazer também, entendeu? Tipo assim, se eu falar que eu vou abrir, aí vamos supor que alguém me chama pra uma parada que, tipo assim... Mais sinistro, entendeu?
Entendi. Na última sexta-feira eu ia abrir seu show, mas acontece. Por conta do Rock in Rio, entendeu? Não deu pra...
Mas assim, Gabi, até então, Gabi, tô aí, não marca ninguém não. Até então tô aí, hein, Gabi? Pô, tô só conversando com os brothers aqui. E no Rio Retrô, cara, tive com o Paulinho César esses dias, e pô, aparece mais aí. Eu falei, ah, chama aí que a gente vem, entendeu?
Então, entendi. Tipo,
pode ser que tenha alguns shows lá na frente... E tô por aí, velho. Se me chamar aí pra fazer participação, eu vou. Chamar em podcast, eu vou. Programa de rádio. Eu sou um cara que eu tô aí pra colaborar com a cena. E ganhar dinheiro também,
igual
né?
Igual a gente aqui, tá? É. Se pra onde
porque chamar, vocês estão vendo, eu tenho mulher, né? Então, mulher é tipo uma empresa, meu irmão. Tipo,
é bom que você tá uma mulher que já tá na sua área e te ajuda pra caramba nisso.
Ajuda, pô. É. Ela me pede pra eu escrever pra ela.
Por isso que ela é seu chuchu. É,
ela escreve um conto pra mim. Pô, só se for de fadas.
Chico Vibe,
pô, valeu,
muito
cara.
Obrigado aí, pô, cara, pela convite, sua presença, cara. Aí. Obrigado, muito legal, mano. Suas histórias e o pensamento seu aí, cara. Sensacional.
Pô, obrigado, vocês também foram da hora. Agradecer a produção toda aí, viu, gente? Foi sensacional. Minha mina que tá ali, que tá dando esse apoio aí nas fotos. Espero voltar mais vezes aí. E galera que tá assistindo, segue os caras aí, se inscreva, entendeu? Divulga pra galera. É muito importante pra cena do podcast e da comédia também. Vamos manter a vibe. Máximo respeito. Original Chico Vibe. Pá, 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 pá.
Top, valeu.
Valeu, gente, muito obrigado pela presença de vocês, de terem assistido a gente, tá? Estamos aqui, eu, Ricardo Jim, Drive Raiz e Chico Vibe.
Deixa aquele joinha, aquele like, dá aquela compartilhada e deixa no comentário aí se gostou da nossa entrevista e dá aquele joinha aí, dá aquela moral pra nós. Valeu, tamo junto.
Tchau.